Quem fez, fez. Quem não fez, como é que é? Não faz mais. Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Estamos nós aqui, eu e você, reunidos em algum lugar desse nosso mundo, fazendo alguma coisa para escutar, conversar sobre, refletir o que eu trago aqui de conteúdo nesse nosso Notícias do Front número 752, que vem no ar no finalzinho de novembro. É, moçada, a dinâmica do mercado pecuário tem se alterado de tal forma que causa algumas coisas muito diferentes. E está virando meio que uma tônica. É quase como se o dezembro não existisse, como se o boi gordo tivesse 11 meses no ano. O mercado está, de fato, muito ansioso. É como se dezembro já iniciasse com ele finalizado. E aí, o que é que tem de perspectiva para esse mês que está começando? Vamos falar sobre isso? Não sem antes elencar as empresas parceiras, amigas do front. Temos aqui gerente de pasto, que tem uma tríade de um método, ou seja, conhecimento, um software, que traduzido aí num aplicativo móvel, uma consultoria, caso você precise, os três, esse tripé disponibilizado pela empresa. E a consequência, e eu falo de peito aberto e com propriedade, porque a gente usa, a consequência do uso desse tripé gerente de pasto é transformar o maior recurso da pecuária brasileira, que é pasto, em número. E isso é viabilizado com extrema simplicidade e isso acaba nos brindando com uma gestão concreta do principal insumo da pecuária do Brasil. Usamos e recomendamos. Temos também o apoio institucional de Impasa, é a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. A companhia gera coprodutos de alta qualidade como o DDGS, um produto exclusivo com 32% de proteína de alta digestibilidade e é uma rica fonte de macro e microminerais. É um alimento de fato completo para ruminantes, seja abrigados em pasto, seja no confinamento. DDGS é sempre a escolha ideal. Trago também junto a nós a presença da AB Vista, uma empresa inglesa de tecnologia na produção de aditivos alimentares para nutrição animal e que oferece produtos pioneiros e serviços técnicos para o setor global de proteína animal. O portfólio de ruminantes inclui enzimas, leveduras, aminoácidos e betaíma. Usamos fortemente as leveduras nos suplementos da Fazenda Terra Madre. Temos também, por fim e não menos importante, o apoio de iRancho. iRancho é a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. Nossa estação de monta 25-26, graças a Deus, está 100% desenhada, registrada, zootecnicamente falando, no nosso iRancho. E digo de passagem, com extrema simplicidade. Claro que todo software no início você vai ter que aprender a conviver com ele, isso é normal, mas é muito intuitivo. Eu mesmo já tive a oportunidade de levar o iRancho para o curral em algumas telas que eu sequer tinha utilizado e foi bastante simples, é muito intuitivo o programa. Pessoal, mas e aí, o que, que dá para a gente falar do ponto de vista de mercado pecuário? Essa foi uma semana agitada, essa última semana de 24 a 28 de novembro. Vamos dar uma resgatada aqui. A gente começou a semana com a turma da China nos acionando aqui no Goiás, dizendo, isso na segunda-feira, que viria notícias bem pesadas. A gente iniciou a semana com alguns estados comunicando um desenrolar muito rápido da escala de dezembro, né? A gente pode falar, o expoente maior é Mato Grosso do Sul, eu diria, mas Mato Grosso não deixou para trás, Minas Gerais também. Então, assim, na segunda-feira o mercado amanheceu bem azedo, um clima bem ruim, tinha notícia China, e isso, de alguma forma, até ofuscou um dado de exportação muito bacana, uma parcial de novembro que mostra um mês muito forte, 9% acima do mês passado. Então, assim, com a volta dos Estados Unidos, né, que já tinha ocorrido no começo da semana, mas assim, notícias ruins, notícias da China bem preocupantes, preço para baixo, né, uma queda relevante dianteiro a 5 mil dólares a tonelada. Realmente difícil. E a bolsa acabou realizando, começou a semana realizando toda a recuperação de mercado que havia ocorrido em função do retorno de exportação para os Estados Unidos, que é extremamente bem-vindo, vai ajudar muito nesse momento, principalmente em janeiro, que é um mês muito fraco no mercado interno. Nunca foi um mês bom de vender carne depois das festas, ainda mais esse ano com as festas de patrão. Daqui a pouco eu explico isso. Então, dezembro, desculpa, os Estados Unidos ajudou muito, impulsionou, os mercados futuros reagiram, mas nesse começo de semana voltou tudo, moçada. A gente iniciou a semana voltando tudo. Bom, eu acabei de falar dezembro, o mês de dezembro foi bem impulsionado por esse retorno dos Estados Unidos. Isso deve ajudar muito, não tenho a menor dúvida. A gente tem 60 mil toneladas sem cota, sem taxa, sem tarifa, desculpe. Isso vai ser igual um pingo de água numa chapa quente. O frigorífico vai de maneira imediata, na primeira semana de janeiro, já preencher essa cota, né? Os primeiros dias de janeiro vai preencher essa cota. Essa carne está sendo preparada. Bom, e aí veio, né, aquela notícia que todo mundo estava esperando, que era: e a decisão China sobre as salvaguardas, moçada? E aí? Já falo sobre isso, só para a gente recapitular, mas não sem antes completar aqui o nosso time de empresas amigas do front. MSD Saúde Animal, Navesa Ford, com a nossa nova Ford Ranger, a minha companheira de viagem, Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, UPL. Essa semana temos uma palestra com a UPL aqui em Goiânia, Sicoob Cred Goiás, a nossa cooperativa, o nosso apoio, né, financeiro da Fazenda Terra Madre, e Agropecuária Grande Lago. Teve embarque essa semana, os últimos bois do confinamento, nós entregamos nessa sexta-feira para a indústria frigorífica terminar o nosso trabalho de escala. Muito bem. Nosso time completo. E aí? O que que aconteceu com a China? Você já sabe, a China adiou novamente por mais 60 dias, né, o anúncio sobre o tal estudo das salvaguardas. E deixa a gente mais ansioso um pouco. Aí a ansiedade vai ter que durar mais 60 dias. Aliás, moçada, nessa história que eu disse aqui, né, que o mercado abre o dezembro como se ele já tivesse acabado, né? Eu lembrei de uma piadinha, vou compartilhar aqui, eu conto pouca piada aqui, né? Eu não sou bom para contar piada, não. Mas essa é bacana. Diz que tinha um congresso dos ansiosos, congresso dos ansiosos, tá, beleza. Foi em Goiânia, vamos imaginar que foi em Goiânia esse congresso. Muito bem, aí tá lá o congresso, né, marcado para o dia 10 de dezembro, vamos supor. Aí o goiano, hoje é dia 28 de novembro, sexta-feira, quando eu gravo esse front, um amigo meu goiano foi lá, se dirigiu até onde vai ser o congresso no dia 10 de dezembro, bateu lá na porta, falou: ó, eu vim aqui para o congresso de ansiedade e tal. Aí o atendente falou: mas, meu amigo, hoje é dia 28 de novembro, o congresso é no dia 10 do mês que vem, né? O que que você está fazendo aqui? Ah, já sei, você está com ansiedade. Ah, meu amigo, passa para dentro, está todo mundo aqui já. O cara, está todo mundo, vai começar o congresso antes, né? Cara, o mês de dezembro na pecuária é exatamente assim. Ele já começa já falando no fim, ainda mais num ano que eu já disse aqui, vai ter o feriado do patrão, né? As festas do funcionário. Moçada, vocês já se ligaram? Já deve, né? Já deve estar tá rolando aí na sua casa, ou é só na minha? Onde que vai ser o final do ano? Não sei o quê. aquela chata daquela parente que não quer misturar com os outros, que já está causando problema no grupo de zap, já fizeram o grupo de zap da festa, já estão programando aí o que, que vai ter, quem que vai fazer o churrasco e tal, já começou, já falaram que é proibido falar em política, não, enfim, essa confusão, muito bem, essa confusão, moçada. O Natal, dia 24 para o dia 25, dia 24 é quarta-feira, dia 25, quinta. Quem que vai trabalhar na sexta-feira? Me responde. E aí, não é nada não, porque na outra semana, dia 31 é quarta. A virada é de quarta para quinta, e aí dia 2 é sexta-feira. Aí dia 3 e dia 4, resumindo, moçada, o ano vai começar na segunda-feira, dia 5. E trabalho, 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 que é bom mesmo, ainda num ritmo muito sem vergonha, vai ser dia 22 e 23 e dia 29 e 30. Ou seja, o ano, o mês de dezembro, em que pese os ansiosos estejam muito ansiosos já, antes de começar já falando no seu fim, ele vai ter, bem dizer, 3 semanas, do dia 1º ao dia 5, 8 a 12 e 15 a 19. Porque depois, galera, vai ser farra, pinga e foguete. Vão ser 2 semanas de redução de abates. E por isso, muitas escalas facilmente estão em muitos frigoríficos preenchendo o mês de dezembro. Então deu para entender por que o dezembro está praticamente limado do ponto de vista de oferta, né? Do ponto de vista de escala. E aí vem a questão China, né? Então, que também já está meio fora. Vamos lá. O que aconteceu na terça? Você já sabe, a China adiou novamente. Então, qual que é a conclusão, né? Isso porque até um dia antes, a própria turma lá da China estava, olha, porque vai vir notícia ruim, vai vir cota, extra cota, tarifa e tal. E resumindo, moçada, ninguém sabe nada sobre China. Ninguém. Ninguém. Nem no dia anterior, nem os chineses sabem. Não, portanto, não dá para operar esse tipo de notícia. Ah, eu vou comprar bolsa, eu vou vender bolsa porque eu tive uma informação de... Esquece isso. Não, a China não, então tá fazendo um jogo duro, vai continuar na mesma, não muda nada no curto prazo, moçada. A China não vai comprar nada nesse momento, né? Quem precisa vender, dependendo do frigorífico, que tá curto em venda, que precisa vender China, moçada, tá lascado, é 5 mil dólares o dianteiro, nesse momento, se quiser vender, se quiser, né? Então, assim... Outra conclusão, moçada, ninguém pode ficar sem a carne brasileira, ninguém. Eu falei isso aqui, quando o Trump voltou com o rabinho no meio das pernas, eu disse, o tabuleiro mudou e a chance da China fazer doce diminui muito porque o laranjão tá com a boca aberta, qualquer coisa os Estados Unidos leva a carne. E não deu outra, a China adiou. Isso mexeu no tabuleiro global, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu adiantei isso aqui, né? Então assim, beleza, moçada, a carne, o balanço de oferta e demanda mundial é inexorável, ninguém dá conta de ficar sem a carne brasileira, só que eu, você e todo mundo aqui tem que entender que nenhum país do mundo vai sair rasgando o preço para cima porque não pode abrir mão da carne brasileira. Vídeo que os Estados Unidos fez, vídeo que a China está fazendo. Não tem bobo no mercado. Eles vão negociar, tentar negociar bem, em que pese eles precisem de fato da nossa carne. China está anunciando que vai continuar com a política muito dura de resíduos. Acabou de fazer uma baguncinha aí no mercado de soja. Se não me engano, 69 mil toneladas de soja foram devolvidas por causa de contaminação de um suposto pesticida. O governo, todo mundo sabia que está todo mundo estudando esse negócio de salvaguarda. O que, que aconteceu? Os importadores chineses fizeram antecipação, aceleraram a compra, os volumes foram gigantes, setembro, outubro, muito grandes, e agora eles estão com estoque, estão preocupados do que pode acontecer e estão com possibilidade de negociar, estão sentados no estoque. Né? Então vai diminuir a compra agora e vem negociando depois. Então não muda nada a questão que a China adiou para continuar. Ela já não compra nada agora. Então a Bolsa realizou, né, a corrida nos Estados Unidos, mesmo porque escalas longas, como eu disse, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo ficou oscilando entre 320 e 325, indicador nesse horizonte aí. Frigoríficos menores que não têm boi de contrato, sim, estão com escalas mais apertadas, é mais difícil, né? Como as perspectivas são muito boas de demanda, nesse momento no mercado interno, os frigoríficos menores que estão desabastecidos e geralmente com embarque mais imediato podem e têm pago para cima, as máximas de mercado são deles, né? Mas a carne não mostra nem de perto a força que ela teve no ano passado. Mato Grosso, por exemplo, andou bem as escalas, né? Já foi lá para janeiro algumas plantas. Aí a semana continuou na esteira da China, a União Europeia, a EUDR, que é a Deforestation Rules, da União Europeia, a EUDR, que é, vamos falar assim, as regras de compra de produtos de áreas em desmatamento, também mudou, ela adiou por mais um ano, né, o endurecimento de medidas restritivas com relação à importação de carne. Então, assim, o que dá para entender é que o panorama de mercado externo vai continuar firme. Câmbio, infelizmente, não nos ajuda a ter um teto mais atrativo, mas a gente segue balizado aí nos 60 dólares por arroba, né, que foi o máximo nível que a gente teve no ano passado, mas com câmbio menor, o valor em reais é menor. Frigorífico de mercado externo bastante, não quer deixar boi na mesa. Ah, tô com escala lá para janeiro, mas quer comprar, não perdeu o interesse. Por quê? Porque a demanda deve continuar firme, né, para o ambiente externo. Mercado interno, frigorífico, mesmo os médios que estão folgados, que têm algum boizinho de algum acordo, algum contrato, eles não conseguem baixar preço. A oferta não existe suficientemente para isso, mesmo porque pasto no centro-norte do Brasil está uma calamidade. Eu acho que a pessoal está subdimensionando o potencial de problema para a agricultura e para a pastagem com essa chuva péssima de outubro e péssima de novembro. Novembro está fechando extremamente deficitário. Isso eu acho que ainda faz manter o volume de abate de fêmeas é mais alto do que deveria para o primeiro trimestre. Esse arroxo em pastagem está causando, eu tenho visto isso com frequência, a oferta de novilhas para abate. Então, abate de fêmeas, talvez não caia, pelo menos na arrancada do ano, como nós imaginávamos. Novamente, já aconteceu o ano passado, o abate de fêmeas resiliente, pela dificuldade de pastagem no centro-norte, centro-oeste, centro-norte do Brasil. Chuva não veio, moçada, está muito crítico isso. Você pega, por exemplo, Vale do Araguaia, Goiano, está crítico, moçada. E consequentemente pasto não. Então, assim, acho que a oferta de fêmea continua mais alta do que a gente esperava para o começo de ano. E a oferta e a demanda externa muito firme, frigorífico não quer deixar animal na mesa. Teve oferta, mas eu estou lá para o final de dezembro, frigorífico segue tentando fazer uma posição de compra, claro que com preço mais baixo, tanto é que o indicador não está apresentando nenhuma tração em reais, tá certo? E eu acho que o frigorífico tem grande. Tá certinho não deixar boi na mesa, moçada, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é o outro assunto. Que saudade que nós vamos ter da margem de confinamento. Que saudade! Moçada, a conta adiante da engorda está revelando um aperto muito grande. Por quê? O faturamento está estável, mas o custo de produção está subindo na estratosfera. A reposição não está nem aí e ela vai dificultar as próximas fornadas de animais gordos a pasto ou de confinamento, né? A gente vê até o absurdo do bezerro. A moçada, tem bezerro leve, bezerro de 150, 170 quilos, que a galera tá achando que está fazendo um negócio da China. Pega um bezerrinho aí, vai de 165 quilos, comprando esse bezerro, moçada, tá saindo a 2.700, 2.600, até 2.900. Isso dá 18 até R$ 21 o quilo. Muito cuidado com a black fraude do bezerro leve, moçada. Negada tentando fazer posição de compra em bezerro e levando para casa bezerro leve por um preço que, se você olhar no quilo, Está muito acima de R$ 15 o quilo. Muito cuidado. O boi magro sumiu do mercado. Esse é outro alerta que eu faço. Então, assim, o dinheiro está apertado, o crédito está escasso, o juros está alto, o valor da arroba incentiva a venda. Eu acho que a gente ainda vai ter abate de fêmeas. Resiliente, tá? Isso eu acredito muito. Isso é um fato. Mas, fora esse fato, todo o restante, principalmente da engorda de macho, revela uma conta muito apertada para os próximos ciclos de engorda. Então, assim, muito cuidado com isso. Né? Muito, muito cuidado com isso. Eu acho que a gente entra num dezembro que vai continuar morno, né? E é muito ruim a situação em quem deixou para vender, acreditando aí num preços melhores. Não é nem questão de preço, moçada. O que é pior que perder preço é perder liquidez. Então, gente, tem gente em alguns estados batendo com o focinho na porteira. Ah, eu quero vender uma boiada agora nesse dia 20 de dezembro, 15 de dezembro, aqui, engordei, preparando aqui para o Natal. Cuidado, que você pode não ter o preço que você queria, mas grande dificuldade, muitas vezes, em algumas situações, de não ter a liquidez que você precisa, né? Então, é isso em linhas gerais. Acredito que a gente vá seguir com um dezembro estável, vejo poucas chances desse boi decolar. Claro, vai ter aí alguém que está descoberto, curto em compra, que vai precisar do embarque imediato e vai pagar preço para cima, loucurado para cima, isso aí vai ter mesmo. Mas a tendência é do mercado estável, exportação firme, o mercado interno, a carne está firme, porém ela não está nem de perto com a força do ano passado, o que não deixa as abelhinhas tão ativas como fizeram, ou seja, os frigoríficos médios e pequenos, como estiveram no ano passado. Então a gente vê uma estabilidade, o mercado futuro fica chato, ele vai perdendo ágio, janeiro já perdeu ágio, a tendência é que perca mais um pouco. Uma grande dificuldade de engorda, com exceção talvez de fêmea, e talvez eu veja um primeiro bimestre com uma oferta maior de fêmeas para abate do que eu imaginaria ver, por conta da reação que já é muito firme da reposição, mas a gente vai ter um contraponto aí, né? O bezerro valorizando muito, a fêmea tem um incentivo para ser retida, mas cadê o passo para reter essa fêmea? Então, abre uma janela aí de ambiguidade aí nesse começo de ano. Mercado interno deve barrigar a venda no janeiro, mas graças a Deus os Estados Unidos voltou e isso vai dar um contrabalanço nessa dificuldade de venda de carne no mercado interno, eu tenho certeza, e já está dando. Então é isso, você vê que a gente fala um aspecto positivo, seguido de outro nem tanto, noves dentro, noves fora, a gente vê um mercado meio calmo, meio morno, ou para quem gosta, para quem ama a volatilidade, eu diria que o mercado, como eu até escutei, um mercado meio chato. Então é isso que a gente prevê, né? Então assim, quem estava esperando que ia fazer a venda do ano no dezembro, eu acho que essa chance, tomara que ela exista, mas na minha opinião ela virou pó, ela reduziu muito. Por isso que eu brinquei, né? Quem fez, fez. Quem não fez, moçada, difícil fazer em dezembro. É isso. É o que nós estamos vendo. O mercado muito dinâmico, muito difícil. Eu estou vendo as pessoas chegarem, outra coisa, moçada. Chegarem extenuadas, ninguém mais aguenta, cara. Foi um mercado muito difícil. Sabe aquele jogador que termina o jogo com a camisa suada, extenuado? É mais ou menos o cara que faz gestão de risco da arroba. Muito estressante o mercado, muito volátil, muitas incertezas, próprio de uma nova dinâmica no mercado. Dinâmica essa que acaba limando o mês de dezembro. Ele começa já pensando no seu fim, ainda mais com feriados de funcionário, de colaborador, né? Porque a turma vai receber certinho, mas vai trabalhar menos, porque vai ter muito feriado em dias que seriam úteis, né? É diferente quando o Natal é dia 24 e 25 é final de semana, dia 31 e 1º também. Não, nesse ano não. Então vão ter uma produtividade menor esse mês de dezembro. Ele já começa pensando para baixo. Eu passei vários dias em São Paulo, vou passar outros dias em São Paulo e eu estou vendo muito claramente isso. A economia girando de maneira mais acelerada, né? O trânsito nas cidades aumentando, mas um aperto gigantesco, né? Endividamento muito grande da população, um câmbio mais para baixo, então a gente perde potencial de teto, mas o mercado extremamente firme. Então, mercado estável, essa é a baliza preponderante para o mês que se inicia. Claro que podem aparecer no horizonte, notícias de exportação, de habilitação, China fazendo bagunça, que pode dar um tom mais negativo, né? Também não tem oferta para isso, graças a Deus, nesse momento. Então, mercado estável e, em outras palavras, por que não dizer, chato. É isso, moçada. Então, se você quiser, em 2026, ter uma nova história na sua venda de gado, a famosa trava do boi, moçada, eu te confirmo, ela me permitiu vender animais hoje, quando eu gravo esse front aqui, na baliza de R$ 350 por arroba, apurando o que veio do frigorífico e o que veio da bolsa. Quer escutar essa minha experiência? Lá no meu curso online, foi feito para você que não faz nada em gestão de risco, quer começar? É feito para você. E para você que já faz, vamos alinhar a experiência? Eu não compartilho muito. Não é, o curso não é conteudista. Eu compartilho ali experiência. Experiência de quase 2 décadas nesse mercado. Visita lá o nosso site, nafazenda.com. Você vai acessar a trava do boi na prática. Eu espero você. O curso é acessível, facilmente se paga. Eu tenho N relatos disso. E por fim, não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$ 2 por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está, nesse momento, num hospital de amor, dentro de um quarto, em cima de um leito, à espera da sua ajuda, à espera do seu amor, na forma de contribuição voluntária para essa que é a maior obra de, eu diria, de caridade que o nosso Brasil conhece. Obrigado pela audiência, pela paciência, obrigado pela jornada. Esperamos vê-la por aqui nas próximas semanas até o final desse nosso 2025. Um abraço, até lá, sigamos com Deus. Até mais.